por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022, pedindo a nossa secretária Vanessa de Oliveira para a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Rony Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtieri.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Moreno Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa de Oliveira. Presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos à vereadora Vanessa de Oliveira faça a lei. Não, agora a Bíblia com o vereador Lincoln Pontes.
Salmo 34. Contra os perseguidores do justo. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus adversários. Empunhai broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança, sustai meus perseguidores, dizei a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos os envergonhados, os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor vier acossá-los.
Após a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes, pedimos à vereadora Marisa Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 058 de 2022. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristina de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristina de Matos Azevedo, foi precedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 057 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos na votação. Que eles concordem mesmo como estão, que discordam se manifestam sem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente.
Gabinete do vereador Luiz Galtieri. Pedido de informações número 03 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar laudo técnico sobre o estado de conservação da cobertura dos pavilhões da antiga Prograsa, onde foi empenhado e gastos expressivos valor das verbas destinadas à educação e que até atualmente seguem sem conclusão da obra de cobertura. Justificativa. Tal pedido de informação se faz, pois em visita ao pátio do Centro Administrativo Municipal, me chamou a atenção o aparente processo de degradação da estrutura metálica das tesouras, o que se pode ser no anexo, se pode ver no anexo que segue. Atenciosamente, Luiz Galtieri, vereador do PT. Em anexo estão as fotos. Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 020 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Executivo Municipal que encaminhe à secretaria competente que seja feito a desobstrução de um bueiro no beco do Pontal da Barra. Segue foto em anexo. Vereador Ronei Silva, do PSDB. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 05 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja construída uma parada de ônibus na entrada da Vila do Estreito, nas margens da BR-101. Justificativa em plenário, Ildomar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Requerimento número 07 de 2022. Senhor presidente, a vereadora que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe à secretaria competente pedido de corte de grama, limpeza de vala e canalização para acesso de moradores na Rua dos Navegantes, residência número 119, na localidade de Bujuru. Justificativa em plenário. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Esgotado o expediente, passando para a ordem do dia. Não há nada na ordem do dia, então passemos para explicações pessoais. Explicações pessoais, o primeiro vereador inscrito é o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, digníssimos colegas, vereadora Vanessa, servidores da casa, enfim. Vereador Nedim, puder botar 5 minutos aí, já está bom. Quero fazer umas considerações aqui sobre a solenidade de quinta-feira passada. Aqui, parabenizar novamente o gabinete da vereadora Vanessa pela proposição da matéria e parabenizar a casa em si pela linda noite de homenagem à Sociedade Espírita Jesus e todos os componentes da mesma. Agradecer e parabenizar os inscritos, vereador Ronei. Né, agradecer ao diretor Jorge Manzoni, a secretária Letiele, diretor do NEJA, Jorge Manzoni, a secretária municipal de educação e a equipe da Secretaria de Educação, né, gabinete da prefeita, enfim, pelo início das provas do NEJA, onde aproximadamente 30 pessoas já puderam fazer as provas no sábado passado, a qual o vereador Ronei e eu acompanhamos desde de manhã cedo. Estávamos lá junto, dando um apoio, e ficamos felizes, né, com as palavras proferidas pelo pessoal que está fazendo as provas, que estão se sentindo acolhidos, né, pelo Poder Legislativo, Executivo, enfim, renovando suas forças de vontade, novamente, de seguir os estudos. E é para isso que a gente está onde está até no momento de hoje, né, vereador Ronei? E muito felizes ficamos no sábado passado. É uma das datas raras que nos dão certas alegrias, que nos energizam novamente para passar pelas barreiras que novamente aparecem em nossa frente, mas é do dia a dia, da rotina de um vereador, então a gente está aí para isso e feliz, né, com essa conquista. E avisar a comunidade nortense, aqueles que viram nas publicações ali, comentaram, que as inscrições são para todos. E os que precisarem de apoio, nós estamos à disposição, ou na SMEC também, para que possam acessar as provas e terminar seus estudos. Inclusive, vi anúncios de rede de farmácias na nossa cidade, exigindo o ensino médio, né, antigo segundo grau. Então, prova está, né, que a pessoa, eliminando ali as matérias que faltam do NEJA, em breve, aí, 7, 10 dias, está com o seu certificado em mãos e já está apto a tentar, né, pelo menos, acessar alguma vaga de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente vem aqui em público agradecer o diretor Jorge Manzoni, que não mediu esforços, veio aqui aplicar as provas. É cargo de confiança, não ganha hora extra, não ganha deslocamento, não ganha nada de extra para isso. Veio porque veste a camisa mesmo e quer ver as pessoas ter uma possibilidade melhor nas suas vidas. Parabenizar também a Secretaria de Assistência Social, ao governo municipal em si, né, porque ampliou o Capacita Mulher agora, não é apenas na questão de bordados que eles faziam, né, costuras, né, vereadora Vanessa? Abriu um leque de mais cursos diferenciados e as inscrições estão abertas, se não me engano, eu li por alto nas redes sociais hoje e fiquei muito feliz, porque não limitou apenas um curso ou outro, né, agora já está ampliando. Isso demonstra que foi plantada a sementinha, está brotando novos frutos e, com certeza, as mulheres estão lá se capacitando, se ocupando, né, enfim, umas já estão criando seus MEI, por mais que tenha gente dita aí que MEI, né, não está... Em outras palavras, querendo dizer que MEI não é trabalhador, né, muito mais do que ele, claro, mas é trabalhador, sim, que hoje não paga mais alvará nessa cidade, tem lei de liberdade econômica, facilidade para abrir a sala do empreendedor, dando aquele grande aporte ao empreendedor nortense. Esta casa votou favorável também, liberou os alvarás dos MEI, já é a média de R$300 por ano que o MEI não paga. Então, está aí, facilitando a vida do nortense, capacitando também, óbvio, com cursos gratuitos e importantes, para que os nortenses possam, as mulheres, né, neste caso, ter um novo panorama nas suas vidas. Então, na noite de hoje era isso, senhor presidente, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.
Eu sou Ibessoares, com a palavra, vereador Luiz Galteri.
Muito bem, senhor presidente. Presidente, colegas vereadores, microfone agora ligado, vereador Vanessa, amigos e amigas presentes aqui no auditório, né, nesta sessão de segunda-feira, dia 7, com os dois pés no mês de novembro. Eu cumprimento a cada um e cada uma que nos acompanha de casa nessa noite, né, já aproveitando para justificar o trabalho que votaremos na noite de amanhã, que é um pedido de informações. Nós pedimos um laudo técnico a respeito da cobertura dos pavilhões da antiga Prograsa, que foi um investimento desprendido ainda no governo do seu Zeni, né, e que não foi concluído, e que atualmente, ao meu ver, está, né, num estágio de degradação muito avançado, aquelas estruturas metálicas, e o município, né, não priorizou salvaguardar o recurso investido ali. Então, pedimos um laudo para saber do que se trata, qual é o estado de conservação, né, e o governo pode aproveitar a oportunidade para também dizer qual é o interesse em relação a aquele investimento. Agentes comunitários de saúde, quanta apreensão, né? Quero cumprimentar cada um de vocês que está há semanas, né, sem saber de fato como anda, como não anda, a tramitação do projeto de lei que não chega. Segundo assuntos informais que chegam até mim, vai vir para casa, se não amanhã, na semana que vem ainda, o projeto de lei para reconhecimento do piso. Mas é um projeto de lei, senhor presidente, que nós precisamos, e demais colegas, olhar, analisar, discutir com a categoria, né, ver quais são os elementos ali presentes que podem prejudicar a carreira, né, dessa classe de funcionários do município, que prestam serviço na atenção de saúde, e pactuar, né? Eu acho que a necessidade é essa, de pactuar um projeto de lei que seja coerente e razoável com a necessidade dos trabalhadores, já que o recurso vem do governo federal, em sua ampla maioria, quase 100% do recurso já vem do governo federal. Inclusive, em relação à possibilidade de parcelamento, acho que a pilha do meu microfone está boa, chega a estar tinindo. A possibilidade de parcelamento do retroativo, né, daquilo que não foi pago nos meses anteriores, depois da aprovação da lei, no âmbito federal, acho que também pode ser inadequada, né? Tem que ver, eu acho, deixar na liberdade de cada servidor que queira pegar o recurso integral, né, se responsabilizando aí pelas questões de imposto de renda, ou né, receber, né, de forma planejada e organizada junto da administração municipal, embutido no salário dos próximos meses. Mas que não venha automático, que isso possa ser conversado com cada trabalhador, cada trabalhadora, para que não venha descontento, né, e que possa ser melhor conversado isso. A SAMU, nós temos observado a necessidade dos trabalhadores serem melhor valorizados ali na SAMU em relação ao pagamento de suas horas extras, né? Temos conversa com esses trabalhadores que fazem um serviço a exemplo dos bombeiros. Quando tem um acidente, quando tem uma casa pegando fogo, o bombeiro pula no caminhão e sai correndo com o pé na lata do caminhão, né? E o pessoal da SAMU, a mesma coisa, né? Tá lá, pode estar no momento de espera, mas a qualquer momento pode sair, colocando a sua própria vida em risco também dentro de uma ambulância, em alta velocidade. E são pessoas que estudaram, que fizeram sua formação técnica, sua formação profissional, dedicam sua vida e merecem uma melhor valorização, né? Vou averiguar melhor como está o pé dessa situação, porque é importante nós trazermos aqui a representação, né, pela valorização desses trabalhadores todos aí. Chegando à taxa de cobrança do lixo, né, taxa de cobrança de lixo, de coleta para a comunidade, há descontento, né, da conjuntura atual que a gente vive. Nos próximos dias, vou também fazer um trabalho pedindo informações a respeito disso, porque a gente precisa aprimorar melhor, né, os investimentos na questão da gestão ambiental, da gestão dos lixos, dos resíduos do nosso município, que é um compromisso que vem sendo, digamos assim, mantido numa marcha lenta pelo atual governo. Porque no alto dos 6 anos de gestão, agora que a gente foi ter um ponto de entrega voluntária, né, o transbordo ainda não tem um telhado em cima dos contêineres, então a gente ainda continua pagando o peso de água da chuva. Né, essa é uma realidade. Mandando para a Candiota peso de água de chuva. Né. Então são coisas que a gente observa que falta um olhar, né, de economicidade na gestão em relação a essas coisas. Quando eu falo da cobertura lá dos pavilhões da Prograsa, é porque, evidentemente, é um olhar de cuidado com a coisa pública, né? Mas também porque muito se deu confiança, isso à sociedade, de forma geral, ao discurso, né, à estrutura política e discursiva do projeto político liderado pela nossa prefeita, Fabiane, em relação aos aluguéis, né, o que é despendido de recurso em aluguel e tal. E nós seguimos também no auge dos 6 anos de governo, acumulando despesas em aluguéis, né, enquanto temos recurso sendo, quem sabe, perdido, inutilizado na ferrugem, porque estamos numa região litorânea, qualquer estrutura metálica que não esteja devidamente pintada, vai sofrer a ação do tempo e da maresia. Né? Isso é inevitável. Mas é isso. Para concluir a minha fala, né, a gente tem visto uma série de desdobramentos aí sobre o pós-eleição. Né? Começa a transição de governo lá em Brasília, né? Começam as conversas para o cumprimento das metas sociais, principalmente estas, né, de um país em crise, de um orçamento público flagelado, né, meio, para não dizer outra coisa. E nós tivemos em orçamento secreto e retalhamento das leis orçamentárias lá no âmbito federal em torno de 430 bilhões que inviabilizaram, né, a construção de creche. Isso a gente que vivencia na atualidade aqui, né? Farmácia popular praticamente não tem medicamento. Né? Na área de saúde, tudo que a gente observa de desmonte tem uma relação direta com o corte de recursos em educação, em ciência, em tecnologia, em infraestrutura, né? Em não construções de novas escolas técnicas e universidades. Né? E me passa uma reflexão assim, sobre a desoportuna hipocrisia, né, dos que já criticam um governo que ainda nem começou, né, que a gente possa construir os caminhos na adversidade, que é o que eu faço aqui na base de oposição com a prefeita. Porque, quando a gente cobra do governo, a gente é uma oposição que está empurrando o município à frente, fazendo chegar nas pessoas a política pública de maneira melhor, trazendo recursos, né, lutando pela valorização dos trabalhadores, né, trazendo infraestrutura para a cidade, né, para a cidade que queremos, uma cidade de todos, uma cidade inclusiva, cobrando uma educação pública mais que na pandemia nós vivenciamos, né, essa coisa da exclusão, né, com alunos e alunas que não tinham um telefone em casa, ou que tinha a mãe tinha um telefone para três crianças, duas, três crianças usarem o mesmo telefone para as aulas, né, sendo que tínhamos um recurso da educação para isso. Quando a gente cobrou e tem cobrado a questão da frota escolar, né, e não só a aparente, mas a denunciada, né, que foi denunciado por professores que usam, pelos pais de alunos que usam ao longo dos últimos períodos, aí, né, mais intensamente ainda no início do ano, final de 2021, se cobrou bastante a questão da frota escolar. Quando estamos aqui fazendo esse papel de fiscalizar e de cobrar em plenário, né, e que, diga-se a verdade, aí não tem base de governo, não tem oposição. Quando a gente recebe da sociedade uma determinada demanda, né, que vem com um apelo popular, né, e estamos todos unidos, né, daí não tem base de oposição, base de governo, nós queremos a solução. Né, queremos, do lado de lá, no Poder Executivo, que haja priorização dessas questões, que haja um cuidado melhor, um planejamento melhor, para que não se deixe degringolar determinado setor da política pública. Certo? Hoje eu encerro a minha fala por aqui. Amanhã estamos trazendo demais questões pontuais da comunidade. Né? Ficamos agora com a fala dos colegas vereadores. Um abraço muito grande, fraterno, a cada amigo, cada amiga que nos acompanha nesse momento. E uma boa noite. Fiquemos todos com Deus.
Passando pessoais, com a palavra, vereador Nedilânia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite, vereadora Vanessa, boa noite, assistência, ao secretário de governo, Fernando Antônio, que está nos dando o privilégio de vir às sessões da Câmara, porque foi uma reunião que nós tivemos e a prefeita determinou. Isto é muito importante, porque o secretário é que vai levar as informações até o executivo. Pegando um gancho do vereador Luiz fala dos pavilhões da Prograsa. Os pavilhões da Prograsa, se não tivesse tirado o prefeito Zeni, estaria concluído e o seu governo não deu continuidade. E hoje o senhor está preocupado. Eu acho também que tem que se preocupar. Mas o seu governo era para ter dado continuidade naquilo que o ex-prefeito Zeni deixou. Sobre o PL, também vou pegar outro gancho, o PL dos agentes comunitários. Foi debatido, foi conversado e foi aceito pelos agentes comunitários. Foi bem debatido esse assunto. Uns quiseram receber parceladamente e teve só um que quis receber todo o seu recurso. E será feito como foi decidido lá no governo, aquele dia que estava eu, o vereador Lincoln, vereadora Vanessa, assessora do vereador Ronei, eu acho que o vereador Hildo também estava na reunião dos agentes comunitários. Estava, né? Vereador Cristina. Então, foi eles que decidiram, eles que quiseram. Só estou achando muito demora para esse PL vir para casa. Eu acho que já deveria estar aqui, porque hoje mesmo uma agente comunitária me ligou e perguntou. Eu disse, olha, parece que está na PGM lá. Mas irá chegar essa casa irá votar, e nós temos aqui também para dizer que o nosso governo não tem nada a ver em gasto com os pavilhões lá da Prograsa. O nosso governo não gastou um tostão lá. Agora, os outros governos gastaram. Aí é problema dos outros governos. O que a gente tem que defender, tem que defender aquilo que tem que ser defendido. Hoje também fiquei muito faceiro vindo de Porto Alegre e vi que coisa maravilhosa. Os trechos da RS-101 estão sendo recuperados, uns trechos grandes. Grande. Hoje fizeram um trecho lá de São Simão até a divisa ali com Valim e outro trecho lá adiante. E estive falando também com o engenheiro João, que é o coordenador da recuperação da RS-101, e ele disse que estarão, talvez, até fim do ano no nosso município, aonde irão fazer as podas que a gente tanto pediu, vereador, e eu vi hoje eles fazendo. Isso é de grande importância, isso aí é um reflexo do nosso governo, da prefeita que foi lá, que está bem com o governo estadual. E aí, outra coisa que o vereador Luiz disse, nós não podemos chorar as picanhas. O PT não se lançou, o Lula não se lançou candidato, agora que vê de onde vai tirar para pagar o auxílio emergencial, mais R$150, é o governo agora do presidente Lula. Foi promessa de campanha. Agora não adianta querer reclamar, dizer que a situação está assim e assim. Não, temos que cumprir aquilo que foi dito nos palanques. E talvez agora também com a eleição do nosso deputado aqui da Zona Sul, Lindemaia, que possa trazer bastante recurso para São José do Norte, porque foi bem votado aqui. E isso é importante para o município. Quem vai ganhar é nós. Quem vai ganhar é São José do Norte. É São José do Norte que vai dar um passo, porque hoje nós temos um deputado federal. Não é da minha bancada, mas é da minha região. E a gente vai cobrar também. Não importa que ele é da bancada do PT, mas nós iremos lá com o chapéuzinho e pedindo coisa para o nosso município. E eu acho que nós vamos ter o retorno, porque aqui foi bem votado o deputado Lindemaia, ex-prefeito de Rio Grande, e que Deus ilumine os caminhos dele e que traça recursos para São José do Norte. Não importa quem leva os méritos, quem tem que trazer é para São José do Norte, quem vai ganhar a nossa comunidade. Quero já também que dizer às pessoas que estão nos cobrando sobre as cirurgias de catarata. Hoje o vereador Lincoln teve uma reunião com o secretário de saúde e o vereador Lincoln me passou que o secretário disse que vão recomeçar de novo as cirurgias de catarata até o fim do mês. Que coisa boa, que maravilha, que notícia boa. É isso que nós queremos, é notícia boa, é que o nosso município anda. E também quero fazer uma crítica, já que o nosso secretário está aí, dizer ao secretário que eu não admito e vou cobrar sempre aqui nessa tribuna a vergonha que está a Guarda Municipal trazendo os agentes municipais para descer na lancha. É dinheiro público. Quando fizeram o concurso, eles sabiam que tinham que ir e vir de a pé. Então, assim, nós vamos ter que mandar os outros guardas também na viatura. Porque não é cabível, é dinheiro público aquilo ali. Aquilo ali, eles fizeram um concurso, não tem que vir a viatura aqui e largar eles na lancha e pegar eles na lancha. Nem estou aí se eles gostam de mim ou não gostam de mim. Eu vou cobrar as coisas que estão erradas. Se for assim, vamos ter que beneficiar os funcionários aqui de São José do Norte. Que um carro público leva para lá, traz para cá, aí vai virar bagunça. E uma vez, o secretário de planejamento brigou comigo, porque aqui nessa tribuna eu cobrei quando a filha dele trabalhava, e ele trabalhava no governo, e eu cobrei, disse que era a zorra da gasolina. E depois eles pegaram um furo aí na nossa gestão de um telefone do Carlinho Costa e disseram que era a zorra do telefone. Então, a gente não pode deixar passar. Então, espero que tome as providências para não acontecer isso aí, porque as pessoas estão vendo e fica chato para nós que somos vereador e que cobremos as coisas do governo. O governo também tem que dar bom exemplo. Posto de Bujuru, vereadora Vanessa, que maravilha! Está quase concluído, a obra está bem adiantada. E esta casa, a mesa diretora, tem sim uma participação muito grande naquele posto de saúde. Porque foi desta casa que saiu um recurso para nós investirmos lá. E não foi o presidente Nedinho, foi a mesa diretora com os 9 vereadores, que foi a sobra da economia que nós fizemos e demos R$200 mil para ser concluído o posto de Bujuru. Que maravilha! É isso que nós queremos. Quem vai ganhar é a comunidade de Bujuru, é nós, vereadores, que estamos participando, sim, no processo eleitoral, no processo de administração da prefeita Fabiana, e isso nos engrandece. É isso que nós queremos. É que o município anda. Secretaria de Trânsito. Custemos achar um secretário que se enquadrasse na Secretaria de Trânsito. E, graças a Deus, nós conseguimos esse secretário. O Jonas vem fazendo um belíssimo trabalho. O Jonas já nos comunicou. Não sei quem é que fez o requerimento para tirar o estacionamento oblíquo ali do hospital, acho que foi o vereador Irandi. Então, quero lhe dar a notícia que vão já mudar. Ali não vai ter mais estacionamento oblíquo. Que bom que eles estão ouvindo essa casa, estão ouvindo os vereadores. Mostra o governo democrático que a prefeita está administrando esse município. Isto é importante. E eu fiquei satisfeito. A gente chega perto do secretário do PP, que é do partido do vereador Hildo, dissemos para eles as coisas que estão erradas, ele prontamente sai para ver e nos comunica que vai trocar, vai ter várias trocas de mão e de via na nossa cidade. Isto é importante, é tu dar atenção aos vereadores que são representantes do povo. Aqui represento a comunidade e aqui quero o melhor para a nossa comunidade. Então, quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente vê o bom senso do secretário e que ele continue dessa maneira, escutando os vereadores, nós dando opinião, ele nos comunicando, se dá ou se não dá. Isto é importante. Então, para nós é um grande avanço. Dizer também que nós, a semana que vem, estaremos entrando com trabalho nesta casa, um trabalho para ver como é que estão as demandas dentro da Secretaria da Saúde, onde nós fomos bem recebidos na outra reunião, mas nós queremos solução. E a Bruna ficou de fazer um levantamento para nos passar de umas informações que esse vereador pediu sobre quantos tem na fila da catarata, quantos especialistas, qual é a especialidade que tem mais demanda, como é que estão as cirurgias geral, se estão avançando ou se não estão avançando, porque as pessoas nos procuram, reclamam, e nós temos, sim, que procurar a secretaria e ver o que está havendo e o que não está havendo. A gente sabe que há dificuldade, mas nós temos, sim, que agilizar mais, temos que botar a mão na consciência e ver que tem muita gente na fila da catarata esperando uma solução. E espero que essa informação do vereador Lincoln seja certa, verdadeira, porque jamais o secretário ia mentir para o líder do governo. E queria dizer também, vereadora Vanessa, parabéns, vereadora Vanessa, pela aquela grande homenagem que a senhora fez à Associação Jesus Cristo. Não é de Nazaré, é a Associação Jesus Cristo. Então, dizer para a senhora que foi uma belíssima homenagem, aonde as pessoas se emocionaram, aonde essa sociedade vem em peso aqui na nossa casa, e agradeceu, ficou muito grato pela sua atitude e pela sua maneira de conduzir essa homenagem. A senhora está de parabéns, vereadora. Por isso que eu digo que a senhora é a minha vereadora preferencial, embora tendo só uma, mas é a minha vereadora preferencial. E dizer ao presidente Cristino, quero parabenizar também o presidente pelas atitudes que está tomando à frente desse poder. As pessoas vêm pedir, o presidente marca as reuniões, comunica aos vereadores, está tendo um bom diálogo com os vereadores, isso que é importante. Então, está de parabéns o vereador Cristino, conduzindo essa casa, é dessa maneira que se conduz, é dessa maneira que tem, sim, os burburinhos, das discussões, mas o senhor nunca perde a sua linha. Isso eu tenho que lhe admirar e tirar o chapéu para Vossa Excelência. Parabéns, vereador, embora esteja já há 2 meses para deixar a presidência, e nós teremos um novo presidente no fim do ano, que será o vereador Lincoln Pontes, que tenha certeza que nós, eu acho que no governo, no mandato do vereador Lincoln Pontes, teremos a nossa casa concluída, com mais espaço, onde a comunidade vai poder usar mais, onde as pessoas vão ver que aquilo não é luxo, que é uma necessidade, que nós tínhamos que ter uma casa melhor para, sim, para ter vários eventos, onde servirá também para a comunidade. E dizer à prefeita Fabiana Zogbi, que está conduzindo muito bem o nosso município, e é assim que nós queremos. E vai vir muitas obras por aí, não é, secretária-geral de governo? Porque a gente está participando das reuniões e ela está tendo o bom senso de dizer onde nós vamos fazer as obras, onde nós vamos fazer. Embora as pessoas acreditem que nós não vamos fazer, mas o nosso governo irá dar muitas obras para a comunidade e nós teremos também o nosso candidato a prefeito, que será o vice-prefeito Nero, que já é, sim, o nosso candidato, dito pela prefeita e pelo seu governo, não existe outra pessoa a concorrer se não for o Nero. Vice-prefeito vai sair da coligação, vamos fazer... Porque agora, de agora em diante, nós já vamos começar a falar em políticas municipais, porque nós temos que ficar bem forte para nós dar continuidade a esse governo e mostrar para a comunidade que o governo cada vez virá mais forte. Uma boa noite a todos e que Deus nos deixe muita luz, muita fé, muita saúde. Um abraço à minha comunidade de São José do Norte, tanto da cidade como do interior, e dizer que o nosso gabinete, a nossa equipe de trabalho, o nosso mandato está à disposição da minha comunidade e do meu partido, do MDB. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.
Explicações pessoais, uma palavra, o vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora Vanessa, vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, pessoal que nos assiste através da live ou escuta através da Rio Grandina. Bom, hoje é segunda-feira, né, dia 7, e nós vamos começar. A gente foi cobrado a respeito do piso dos agentes. Mas o vereador Nedinho já disse que está na PGM. E assim que chegar aqui nessa casa, obviamente iremos aprovar, iremos debater. Quem quiser receber ele integral vai se pronunciar. Quem quiser receber ele parcelado vai se pronunciar. A prefeita Fá é bem democrática e tá, já foi dito isso, né? Cada um vai receber a contento. Eu, a minha opinião, que eles preferissem receber parcelado para não se incidir muito no imposto, mas cada um sabe de si e vão ter espaço para se pronunciar no devido momento. E a gente está atento aqui também, acho que está demorado, acho sim que está demorado, mas a gente está cobrando e está à espera que, a qualquer momento que chegar aqui na casa, vocês vão receber o piso que é direito de vocês. Tá bem? Então, fiquem. A gente vai anunciar aqui, assim que for que chegar aqui, a gente vai dar andamento. Porque a gente está aqui justamente é para dar andamento, né, nos projetos que chegarem aqui. Eu vim para essa casa justamente para dizer que não vamos permitir que se passe 5, 6, 10 anos o projeto parado aqui. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai lutar para que dê a celeridade. Esse negócio de ficar trancando o projeto, se depender de mim, não vai acontecer. E eu acho que a nossa maioria dos vereadores aqui está aqui para isso. Esse negócio de achar que porque vai beneficiar, porque ganhou outra sigla, isso aí já vai... Essa gestão está sendo bem democrática e a gente tem feito o possível para dar andamento nos projetos. Também quero falar que eu fui cobrado sobre o posto da Quinta, que está tendo um médico por semana, uma vez por semana. Amanhã eu tenho uma reunião com a prefeita, estou com uma lista aqui para a gente conversar, né? E eu vou levar essa demanda para ela, a demanda da pracinha também que eles pediram. A gente vai conversar, a prefeita está sendo bem receptiva, a gente tem conversado direto com ela e a gente espera que tenha alguma solução. Eu fiz um trabalho hoje, que vai entrar amanhã, já nem pedi para entrar hoje, que é através... É um bueiro no Beco do Pontal que está dando preocupação para o pessoal. Meu amigo Alexandre lá. Amanhã a gente vai debater ele aqui, vai ser aprovado, obviamente, pelos colegas. Mas eu já espero que de tarde já venha com o resultado, com uma notícia boa lá do gabinete da prefeita, porque também levarei, né, essa demanda para ela. Quero parabenizar aqui a vereadora Vanessa, né, pela homenagem à Sociedade Espírita de Jesus, que foi uma justa homenagem, 55 anos de serviço prestado para a comunidade. Então, a gente tem que estar sempre dando mérito a quem merece. E parabéns pela proposição. O pessoal ficou muito feliz e nós também, por dar valor ao trabalho de cada um que vem contribuir com a comunidade. Quero falar também, né, mais uma vez, sobre a expansão da entrega dos Correios. O pessoal está para vir agora, no final do mês, para fazer as vistorias. Então, pessoal, Bolo Doce, Praia, as pontas das ruas do Guarida, lá, a 12. Tá? Então, vai ter a revisão. Então, procure colocar a numeração nas residências
para a gente poder ampliar a expansão. Todo mundo merece, mas primeiramente esses trechos que eu citei vão ser beneficiados se porventura eles estiverem adequados. Então, o mínimo que eu peço para vocês é que coloquem a numeração da residência para a gente poder ampliar e dar a vocês esse direito, que não é um favor, é um dever nosso. Então, nós contamos com vocês para que a gente possa ter a possibilidade de ampliar essa entrega, né, nesses setores que eu citei anteriormente. Também, amanhã, tem essa reunião para falar com o nosso amigo Danúbio, né, sobre o REURB. Estou preocupado também com o REURB, que o REURB, eu não vejo notícia nenhuma do REURB lá no Carlos Santos. Eles estão fazendo na Bioca Serraria, e eu vou procurar saber do andamento, né, o pessoal se preparando, procurando a documentação necessária. Né, vou pegar a listagem, vou divulgar. A partir de amanhã já vou começar a divulgar aqui na sessão plenária e vou divulgar nos locais que estão aqui, ainda não estão com o REURB feito, para a gente dar andamento. Né. É importante salientar que o REURB vai dar o direito da pessoa ter documentação do próprio terreno, isso me capacita para fazer financiamentos e obras através da Caixa Econômica Federal. Então, é um importante projeto, né, que a gente tem a obrigação, cada um tem a obrigação aqui de ajudar o pessoal no que for necessário para que a gente possa dar o direito, né, ao pessoal ter o... Agora nós temos a posse, mas nós temos de direito mesmo os papéis de cada terreno, de cada moradia, que isso é qualidade de vida para as pessoas, isso aí é dignidade.
Permite uma parte, colega?
Claro, claro.
Só para colaborar no tema aí que o vereador está abordando sobre o REURB, na última conversa que tive com o secretário de Planejamento, com a prefeita, estava o vereador Nedinho junto também, a gente abordou esse tema e eles nos deram a notícia, né, bela notícia, que o próximo evento que eles querem fazer é a média de 300 entregas de matrículas para a sociedade. Aí. A gente não pode aqui, nem sei, não tem essa informação de quais são as residências, os bairros, mas, enfim, é, com certeza, um grande ganho. Né? São 300 famílias que receberão seus títulos de propriedade.
Obrigado, vereador. Eu já até soube que já tem ruas com numeração nova, um setor lá embaixo, o pessoal veio me perguntar por que tinha trocado o número, e eu digo, então deve ser em relação ao REURB. Então, a gente tem que estar andando, né? A gente vai saber qual é o passo que anda esse importante projeto, porque a gente está aqui justamente para fazer esses projetos que impactam na vida das pessoas, projetos que dão dignidade para andar, para fazer acontecer. É para isso que a gente foi eleito. Né? Não só para buscar emenda, né, para cobrar, mas para poder dar celeridade e contribuir. Eu acho que a gente contribui no que for necessário, os gabinetes... Nós estamos sempre à disposição. A gente pode ser encontrado também pelo WhatsApp, telefone, nas redes sociais, presencialmente também. Chama a gente que nós vamos orientar no que for possível. Aí. Essa questão de sérios, vários projetos que estão saindo para dar dignidade para o pessoal, para os moradores da cidade. Eu quero parabenizar, né? Ontem eu estive visitando o Esporte Clube de Visa lá. Achei que ia encontrar meu amigo Wildo, mas ele não se encontramos. É. E aí, muito bonito, eu não tinha ido lá, né? Aconchegante, o pessoal receptivo, estava lotado a Praça de Esportes, parabenizar o diretor Rudy, a secretária Daiane. O evento de futebol está sendo bem, bem divulgado, bem procurado, está legal. Então, quando as coisas acontecem, a gente tem que parabenizar e dizer que convidar o pessoal para prestigiar mais. É entretenimento, né? E é o que o povo gosta de fazer no final de semana. Então, a gente foi lá, estava muito legal. Quero parabenizar também a diretoria do Divisa pelo baita evento que aconteceu ontem lá. Tinha até um bailezinho lá. Então, estava muito bom. Estava contente. Para o meu gosto, estava contente. Parabéns, então, ao Divisa e à Secretaria de Esporte e Turismo e Lazer. Quase. Quase, não pôde. Faltou gás. Também preciso falar hoje, está chegando o verão, né? Então a gente precisa, mais uma, que o vereador Nedinho falou esses dias, sobre a qualificação, né, dos balneários, tanto o balneário da Praia do Mar Grosso, quanto o balneário do Barranco, quanto a Barrinha do Estreito, que também é muito procurada. Então a gente está esperando aí, vamos levar amanhã também essa pauta, É a questão de banheiros, de horários de ônibus, da iluminação, né? Da própria qualificação dos acessos, né? Arrumar as estradas que dão acesso. Então, a gente vai procurar levar direto com a prefeita Fá. A gente tem uma ligação, conseguimos, sempre que preciso, ela nos atende. Então, é mais uma demanda que a gente vai estar levando para ela. Também perguntar sobre a nova empresa de limpeza urbana, né? Não sei se já pegou, se vai pegar, como é que está. Só que eu não vejo, ainda está, a meu ver, deixando a desejar a limpeza urbana da cidade. Não sei se é foto de funcionário, o que está acontecendo. Então, amanhã nós vamos perguntar para ela o que está acontecendo. Se vai pegar outra, vai pegar. Se não vai pegar, aumenta o funcionário da que está e dá o melhor serviço para a comunidade. Do jeito que está, é que não pode ficar. Então, a gente está aqui porque a gente está sendo cobrado e a limpeza da urbana está, assim, um pouco defasada. Esperamos que eu tenha uma resposta boa. Amanhã a gente traz a resposta aqui. Amanhã vai começar a distribuição dos boletos da taxa do lixo, né? Então, eu espero que também comece a ampliar a coleta seletiva, que comece a comprar os containers para botar nos bairros, que comece a ter mais pontos de entrega de reciclados, né? Então, isso aí tem que vir junto. É uma lei federal, mas a gente também vai contribuir mais, temos que cobrar mais, vamos pedir mais isso daí, porque é um remédio amargo, mas também nós temos que ter uma contrapartida para melhorar, né, a coleta de resíduos sólidos, que é uma lei federal que vai começar a ser cobrada a partir de amanhã, entregue pelos Correios. Diga-se de passagem, teria esse intuito. Mas vamos lá, e vamos começar a cobrar também. Quero parabenizar o governo do Estado que prometeu e que está vindo qualificando a BR-101 de novo, está vindo de lá para cá e, segundo o Nedinho falou, eu também já tinha recebido essa notícia, que antes do fim do ano vai estar aqui na cidade requalificando. Como eu estive no Divisa ontem, eu vi que tem um setor do estreito para lá que está precisando, né, de uma qualificação. Então, o governo estadual já está bem fazendo esse serviço. Foi muito bem votado na cidade, o governo estadual, o governador. Então, nada mais justo que ele vir e retribuir. Isso não é favor que ele faz para nenhum de vocês. É simplesmente prestação de conta, ele tem que fazer isso aí. Nós contribuímos justamente para ele investir, né, na comunidade. E eu vou estar sempre cobrando ele, graças a Deus a gente tem as portas abertas lá, né? Somos do mesmo partido e nós conseguimos lá cobrar. Vamos estar juntos e quero agradecer a ele por ter dado andamento, porque, segundo muita gente dizia, que era uma promessa de campanha, que não ia acontecer. E já está acontecendo. E é muito bom a nossa BR-101 estar qualificada para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir com segurança, que é o mais importante. Também a gente teve aqui, através do vereador Cristino, né, uma indicação de verba para a gente botar os esgotos na Joia de Futuro. É mais uma demanda que eu vou levar amanhã para ela lá. Né? O pessoal me cobrou, porque graças a Deus conseguimos colocar na Travessa 4 através de recursos do Executivo, mas esse recurso foi um recurso daqui, dessa Câmara, e a gente também vai pedir para que seja efetuada essa obra, que esgoto fluvial é qualidade de vida, né? É investimento em saúde. Então a comunidade está ansiosa e a gente espera que comece aí em seguida, que não deixe para o ano que vem. E mais algumas coisas que eu sei que vai ter na roda de debate amanhã lá, a gente vai levar. E agora, para encerrar, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus e a oportunidade que o vereador Lincoln me deu em parceria com ele de fazer um projeto para trazer o Neja para São José do Norte. E aconteceu a primeira prova sábado, né, quase 30 pessoas puderam fazer a prova, se qualificar, daqui a um dia sai o resultado. Vai ter mais turmas, acho que com a média de uma por mês, vereador Lincoln. Se der tudo certo, vai ser uma prova por mês. E a gente está dando oportunidade para vocês se qualificarem
mercado de trabalho está aí, tem um monte de vagas de emprego, então, mas vocês têm que estar qualificados. A gente trouxe esse projeto que foi aprovado por todos os vereadores, diga-se de passagem, né, não é de um, de dois, de todos. Apoio da Letiele, a secretária, das gurias lá que foram lá cuidar das provas, do Jorge Manzoni, incansável servidor público, que vem aplicar a prova, não ganha nada, né, não ganha hora extra, é um servidor que vem aí porque ele quer ver as pessoas se qualificarem, assim como todos aqui. Quero agradecer a oportunidade que eu tive de participar, de contribuir de alguma maneira com esse projeto aí que me deixa muito orgulhoso. É, então, quando a gente pode... A política de nada me serve se não for para mim poder ajudar os outros. Então, acho que a gente está aqui é para isso, para ajudar o próximo, para trabalhar para a comunidade. Isso aí, quando acontece um projeto que eu consigo agregar para cada um de vocês, eu me encho de orgulho e me dá mais força para seguir trabalhando. Parabéns a quem foi, aos 300 que ainda estão por aí e que podem se inscrever muito mais. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite e até amanhã.
Fica sob o pessoal com a palavra o vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, que hoje na CITES nós temos o Jairo, né, que é enfermeiro lá na comunidade do Capão do Meio, a Cleia, o Marquinhos, o Manuel lá do Barranco, o William, o Guto e o Arno. E a todos que nos assistem, né, pela live, pela Rádio Cultura Rio Grandina, nosso secretário-geral de governo, Carlos Magno, Chacal, a portaria, Nonô, né, a todos que estão aqui nesta noite. Inicialmente, eu quero parabenizar a comunidade do Capão da Areia. Né, sábado ocorreu a festa na comunidade, né, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. É uma grande festa, um grande evento, né, uma participação, embora o grupo de idosos não estava, né, mas a comunidade em peso se deslocou com a Capão da Areia. Isso que ocorreu um bingo em Bujuru, no mesmo tempo, né, mas veio uma população grande de Tavares e Mostarda prestigiar a festa lá no Capão da Areia. Parabéns a todos, né, os organizadores, a todos que estavam engajados no evento. Como sempre, nosso DJ, o Chacal, aí, abrilhantou a festa lá, juntamente com a comunidade. É, na segunda e na terça-feira, eu não estava nesta casa, né, e quero aqui, um pouco atrasado, parabenizar a todos os organizadores, a todos os envolvidos também, com a abertura da safra 2022-2023, que ocorreu ali no celeiro. É, foi o local mais adequado, né, para o evento, um local com, né, aspecto rural mesmo, né, o que era o propósito, direcionar o evento para os agricultores, e os agricultores se sentiram privilegiados, né, se sentiram, né, acariciado pelo executivo, pela a organização, né, e que tivemos um dia produtivo no evento ali no celeiro. Então, parabéns a todos, aos conselheiros do Conselho de Produção, a todos envolvidos, né, os que participaram, né, expondo seus produtos, né, seus equipamentos, seus insumos, né, para expor para os agricultores naquele local. Muito, muito aconchegante, muito parecido com o que se espera, né, direcionado ao agricultor. Um dia que nós podemos confraternizar todos juntos ali. Temos muitos assuntos, né, e eu, vereador, pegar um ganchinho rápido aqui do vereador Ronei. Vereador Ronei, eu participei de uma reunião lá na comunidade do Bujuru, da associação, alguns dias atrás, e a comunidade, e até vou conversar com a prefeita amanhã, me relatou, né, e até fiquei meio surpreso, que médico em Bujuru é em 15 em 15 dias. O Jair está aqui, o Jair, acho que deve saber até melhor do que eu. E aí eu fiquei meio assim, amanhã eu vou buscar essa informação. Vou buscar essa informação com a prefeita, para ver se isso procede. Né? Mas isso foi um relato da comunidade. E eu espero que isso não esteja acontecendo. Mas esse não é hoje, né, dos vários temas que eu tenho, vou trazer esse a partir de amanhã, depois de conversar com a prefeita. Já diminuiu um pouco, pelo menos, já melhorou um pouco, mas ainda é pouco. Né? A comunidade do Bujuru merece muito mais, merece ter médico todos os dias, não somente uma vez por semana. Mas isso é assunto que eu irei amanhã abordar com mais propriedade, depois de conversar com a prefeita. Tem uma reunião amanhã que foi solicitada pela senhora prefeita em relação à quadra poliesportiva da PAI. Então, nós vamos abordar outros assuntos que está anotado aqui. E aí, na noite de amanhã, nós podemos trazer para a nossa comunidade. Eu quero me dirigir aos agricultores, e acho que hoje os 10 minutos ainda não vai ser possível para todos, mas amanhã também irei complementar. Mas estive representando esta casa, representando o município, em alguns municípios do estado de Santa Catarina, né, em Tuporanga, Alfredo Wagner, Aurora, Atalanta, Bela Vista, né, visitando os municípios produtores de cebola e trazendo um panorama aos nossos agricultores. Né, estamos chegando a colheita da nossa safra aqui e, mais do que justo, nós trazer informações que possam, né, o agricultor definir como vai fazer a sua colheita e como vai fazer a sua comercialização. Que eu vou dizer aos nossos agricultores que Santa Catarina, até o momento, tem uma safra muito boa, uma safra que está se preparando muito bem, né, se não houver nenhum problema, aí nos próximos 15, 20 dias, que é o que eles vão começar, o forte da colheita. A única coisa que atrapalha um pouco a produção de Santa Catarina, nós aqui chamamos, Manuel, de pendão. Eles lá chamam de capitão. Né? Então, eles têm têm algumas lavouras que têm uma autoprodutividade de pendão, em torno de 20% a 30%. Isso, com certeza, acaba desagregando, né, em valores, porque o pendão, inicialmente, de safra, se vende. Né? Mas o preço é bem abaixo do preço normal do caixa 3, caixa 2, cebola normal. Então, a única dificuldade que eu vejo na safra de Santa Catarina é essa, é muito pendão, em torno de 20% a 30%, tranquilamente, algumas propriedades, né, e bastantes propriedades. E o preço lá está em torno, início de safra, mas está em torno de R$ 3,50, R$ 3,70, algumas propostas de R$ 4,00, cebola ainda na lavoura, né, cebola que está cravada na lavoura, e já há algumas ofertas, e alguns agricultores estão vendendo. Né, mas o preço, em geral, é R$ 3,50 a R$ 3,70 o quilo do caixa 3. Né, o caixa 2 está com uma pequena diferença, né, mas, como ainda não foi arrancada, a cebola não foi beneficiada, não se tem ainda uma dimensão do que vai dar de caixa 2, acredito que será muito pouco na safra de Santa Catarina. Estive visitando também a estação de pesquisa da Agritu, e vereador Luiz, a Vossa Excelência trabalha muito com abelhas, né, sabe? As abelhas, ela faz a polinização da semente. Em Santa Catarina, eles estão usando moscas.
Inclusive, não se produz semente sem inseto, né? Sem abelha perto. Estão usando mosca?
Mosca. Né? Nas estufas estão usando mosca. Criador de mosca lá. Eu não tinha visto ainda esse tipo de técnica. Né? Mas é bom a gente estar participando, viajando. Eu disse para eles, pô, lá no nosso município tem bastante, lá a gente acaba matando os bichinhos, vocês estão criando aqui, né? Então, isso é integração, né? Isso é buscar, né, conhecimentos. Bom, falei mais na parte, né, do panorama da safra de cebola. São Paulo está terminando a safra, Pernambuco, Bahia, ainda hoje tive notícia do Pedro Cavalcante, que é lá de Irecê, da Bahia, né, a cebola dele está terminando lá, e a safra, que geralmente eles vêm vendendo todos os anos a um preço muito baixo, né, esse ano eles estão vendendo bem lá, estão vendendo em torno de R$ 3,50, R$ 3,00 o quilo do caixa 3. Claro que eles não vão fazer uma safrinha, outra safra, né, porque geralmente eles têm o período de safra que encerra nesse período e já sai plantando de novo. Mas como os custos dos insumos estão muito altos, uma instabilidade grande, né, a gente está muito preocupado, né, agora vai haver troca de governo. E foi um dos temas que eu mais discuti, tive reunião com os vereadores de Aurora, tive reunião com vereadores, né, com os 11 vereadores de Tuporanga. Lá em Tuporanga, lá são 11 vereadores, apenas uma mulher, vereadora Vanessa. Em 11, lá também, está mal, assim, mas tem 5 vereadores progressistas. Mas lá o povo é exigente. Dos 11 vereadores, só se reelegeu um vereador do progressista. Os demais são todos novos vereadores. 5 são progressistas, lá não tem, são municípios que não têm esquerda, vereador Luiz. Lá é complicado. Lá é só direita. É progressista e PMDB e PDT. É os 3 partidos que predominam, né, aquela região lá da cebola. Mas, para não ficar muito assunto para trás, né, qual é a nossa preocupação? Qual foi a nossa integração, senhor presidente? E, principalmente, buscar uma união das câmaras de vereadores. Né? É a preocupação que nós temos é manter que o novo governo, vereador Luiz, né, do partido da Vossa Excelência, e eu tenho certeza, como o deputado eleito, Alexandre Lindermaia, a Vossa Excelência, possa nos ajudar muito, é que nós permanecemos com a cebola na Letec. Nós não podemos retroceder, e, principalmente, as taxas de importação. Nós precisamos que a cebola continue, a cebola de importação, ela continue sendo taxada. Né? Porque tem uma preocupação, e não é aqui querendo, né, denigrir ou já fazer comentário antes do acontecimento, mas a nossa preocupação muito, né, que o governo... que vai assumir, ele tem um alinhamento muito grande com a Argentina, com o Chile, que hoje são importadores para o Brasil, o Paraguai, nós precisamos, a cebola europeia da Holanda, né? Nós precisamos manter a cebola nacional, né, com um preço atrativo para o agricultor, mas que não entre cebola importada mais barata que a nossa e acabando com o nosso mercado. Então, por isso, a nossa preocupação. Estive reunido com as 3 câmaras de vereador da região, Alfredo Wagner, Ituporanga e Aurora. E os vereadores, né, cientes dessa preocupação, até porque são os maiores produtores de cebola do país, é Santa Catarina. Também tive uma conversa preliminar hoje já com... o Pedro Cavalcante, né, que é produtor e também é um líder no Nordeste, né, na Bahia, Pernambuco, é um dos delegados, é uma das lideranças da área da cebola lá, que nós precisamos, né, manter, vereador Luiz, esses itens. Cebola na Letec, não podemos retroceder, e principalmente a taxação da cebola importada. Porque senão nós vamos ter dificuldade. Né? E foi uma luta que nós, juntamente com outras lideranças, porque sozinho não faz nada, né, tivemos ao longo desses anos. E a partir de 2000, nós estamos em 22, acho que em 2018, final de 2018 para 2019, conseguimos, né, que o governo federal aplicasse a taxação da cebola importada e principalmente a Letec. Né? Nós precisamos continuar nesse caminho para que nós possamos continuar produzindo no país. Né? Isso é muito importante. Né? Nós vamos ter uma reunião também com o Rui, que é o presidente do subcomitê. Né? Vamos buscar os deputados também. Né? Eu já tenho uma pré-agenda com o deputado Pedro. Né? Nós temos uma ligação, através do deputado Pedro, com o senador Mourão, né, que também nós precisamos dialogar sobre esses assuntos. Eu sei que vai ter dificuldade, o governo alega, né, para manter algumas ações sociais, programas sociais, assim vamos dizer, né, que está tem muita... Né, falácia, tem muita coisa que está no ar ainda nos preocupando, que é para... Há uma preocupação muito grande em todo o território que eu andei, seja Catarina, ou seja aqui no Rio Grande do Sul, ou seja onde for, o boato, né, que para manter esse assistencialismo dos R$600, para manter mais os 150 prometidos, não sei o quê, haverá por 6 meses o bloqueio de poupanças. Isso é preocupante, porque o agricultor tem recurso nas poupanças e ele vai aplicando aos poucos. Né? Isso gera instabilidade. Né? Olha, em 2 dias, nós tivemos grandes assuntos debatidos. Mas o meu tempo terminou e eu disse que não ia dar tempo. Vou precisar esmiuçar melhor, né, para que nossos agricultores entendam, para não trazer, né, preocupação ao nosso agricultor, para não trazer um alarme, né, que não seja... o mais verdadeiro, isso tudo é especulação, né, pessoal? Mas nós precisamos estar atentos. Então, nós estamos na cabeça de uma safra e preocupados com algumas questões que podemos retroceder. Assim, espero que não aconteça, porque nós precisamos sobreviver e quem ainda mantém esse país de pé é o agronegócio. Não adianta alguém berrar porque é isso, porque é aquilo, eu não quero saber. Eu só estou vendo o pessoal falar que quer comer picanha barato, só que o gado já começou a baixar. E aí nós, no campo, vamos sustentar que jeito? Não adianta nós termos as coisas baratas no mercado, mas não termos como sustentar no campo.
Só uma partezinha, já terminou? Terminou. Permissão,
já
presidente.
Falei demais.
Só para dizer que eu achei muito interessante, acompanhei no site, no G1 da Globo, o governo, nos últimos anos, nunca entregou para outro governo, mesmo sendo da mesma linhagem política, nunca entregou com superávit. E está no G1, então é fonte confiável. Vai entregar com bastante dinheiro em caixa. Não sei se vai dar para acomodar todos os ministérios, todos os companheiros que estavam no palanque engolindo as palavras que diziam em 2018. Mas esperamos que sim. Pelo menos mantenha os programas sociais das pessoas mais carentes em dia.
Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Amanhã nós continuamos assuntos, né, pertinentes à nossa comunidade, ao nosso setor, que nós precisamos defender muito. Obrigado e até amanhã.
Explicações pessoais, como falar o vereador Irendira Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes, né? Vereadora Vanessa, a assistência que está aqui conosco, né? Presente também. Nosso povo aí de São José do Norte, né? Que nos escuta, nosso interior, né? Cidade de Rio Grande e até mesmo onde chega a Rádio Cultura Rio Grandina, né? Apesar de dar uma boa noite aqui aos colegas aqui pelo nosso WhatsApp aqui, né? Que é a Dulce Jardim Costa, dando boa noite para nós. A Lisneia Teixeira, boa noite. Cristiano Rodrigues da Silva, dando boa noite. E Luiz Júnior da Silva, boa noite. Vamos ver aqui, Cláudia Elias Francos Borges, boa noite, senhores vereadores, vereadora. Estou acompanhando aqui na Ilha da Torutama, em Rio Grande. Lisneia Teixeira, eu tenho certeza que já demorou demais. Já tivemos inúmeras conversas com o executivo sobre o piso. e que queremos que a Câmara vote sem mais conversa. Estamos exaustos de esperar desde maio do ano corrente. Gleice, boa noite. Vamos ver aqui assim e mais. Gleice Silva, boa noite mesmo, senhores vereadores. O certo ente gestão AEC, que depois da lei aprovada pela Câmara, cada um decide como quer receber o valor atrasado do, junto os parcelados. Edilane Viana, se já foi debatido, decidido, por que demora para pagamento? Heloísa Júnior da Silva, boa noite, vamos ver aqui. Edilane Viana, se já foi debatido, decidido, por que demora para pagamento? Vamos ver aqui, Dulcinea Jardim, foi decidido que queremos parcela quando? Heloísa Júnior da Silva, boa noite. Aqui o meu amigo Ronen. Rafael, meus parabéns, Guarda Municipal de São José do Norte, que tem feito um baita trabalho no município, elevando o nível do seu trabalho, juntamente com as demais forças, segurança pública, somando para a comunidade, apesar das duras críticas de algumas dessas casas. Apoio GM aos GMs. Vamos ver. Aí vamos dando uma boa noite a todos aqui que estão pela frequência, né, pelo WhatsApp, né? Estão bastante gente, né, assistindo a Câmara de Vereador, né? Também quero dar meus parabéns, né, para a colega Vanessa, né, por ter pautado a sessão solêmica, né, Vanessa? Eu não estava presente, mas a minha assessora estava, né? Ele, junto aqui no plenário, né? Quero cumprimentar também os colegas do Esporte Clube Olaria, né? Estive no jogo lá ontem, né? A gente olhando, participando junto com o nosso povo ali, né? Jogo ótimo, Tamandaré e Olaria, né? 2-2, empataram, né? Tamandaré ganhando no primeiro tempo 2-0 e depois o Olaria conseguiu empatar. E o segundo, se não me engano, foi 1-0 para o Tamandaré, né? Partida de futebol bom, é uma atração dentro do nosso município, né? É o esporte, onde o nosso povo sai, né? Faz bastante visita, conversa, e vai passando o tempo, né? Quero também aqui dizer e colocar nesse momento sobre o Alessandro de Souza Rodrigues, né? Que, na verdade, ele foi notificado no dia 25 do mês 10, né? Com multas pela Patran, né? Na verdade, nem a Patran, o IBAMA, né? Foi notificado pela Patran e depois o IBAMA aplicou a multa, né? Além das redes que ele levou para apresentar, para fazer, na verdade, ali a geometria da rede, né? Medir, analisar o tamanho da malha da rede, é malha que se trata, né? Malha permitida. Além da rede ficar presa, ainda levou uma multa de 13.700. Vê como trouxe abusivo, vereador Ronen. Mandaram o cidadão levar a rede. Ele foi abordado, na verdade, 30 quilômetros do Moissul, mais ou menos para sul. Área permitida, pesca legal, né? Aí, quando levou a rede, no dia 3, se eu não me engano, né? Essa rede ficou detida, né, ali pela Patran, lacrada, né, lá, e mais uma multa de 13.700, né? Passaram o vídeo para o senhor, o chefe do IBAMA em Porto Alegre, por intermédio do vídeo, veio a multa. E aplicando uma lei de 39 anos, quase 40 anos, passando por cima de uma instituição normativa 3, que tem 18 anos. Né? Então, os caras fazem lei para o si próprio, na verdade. Né? Sendo que a canoa do cidadão ficou fiel depositar, valor de 40 mil. Né? Também, acho que ele tem um ônibusinho, que se para na praia junto com a sua tripulação, que faz a sua pesca. Também fiel depositar, mais 50 mil. Né? Então, eu acho que o troço é abusivo, porque, além da multa, fica fiel depositário dos seus bens. Uma vez que ele fica fiel depositário, enquanto ele não pagar a multa, ele, na verdade, não pode vender. Essa é a realidade, né? Então, canoa 40 mil, ônibus mais 50 mil, mais 13.700 das redes e as redes apreendidas, né? E a canoa lacrada. E ele tinha ali, na verdade, uma ali um documento do Ministério da Pesca, né, que se chama autorização para trabalhar até, se eu não me engano, o mês 7 do ano que vem, 2023. Mas lá o cidadão em Porto Alegre, como chefe, né, do IBAMA, ele fez a multa e mandou, na verdade, lacrar a embarcação até resolver, né, a situação. Por que resolver? Ele vai ter que pegar um jurídico, né, na verdade, e chegar no Ministério da Pesca, pedir uma licença, na verdade, no lugar daquela licença que ele tinha provisória, né, né, para poder tirar o lacre da sua embarcação e poder trabalhar, né. Então, é que nem nós dizíamos tempos atrás aqui, andemos com documentos no Fora da Lagoa, que tanto o IBAMA como o Patran não criasse lei por si próprio, né, que, na verdade, seja fiscalizado. Os nossos pescadores podemos ser fiscalizados, todo mundo pode ser fiscalizado, mas o próprio órgão que fiscalizador criar lei por si própria, aí é complicado. Pegar uma lei ultrapassada lá de trás, né, e aplicar. Então, aí eu estou me referindo a isso aqui, porque nós temos uma instrução normativa 3, na verdade, ela é instrução normativa conjunta 3, ela é de 9 de fevereiro de 2004. Ela é meio grandezinha, coisa e tal, mas dá para nós chegar ao bom senso e ver como ela, a rede do cidadão é liberada. Maia 35, ela mede 70 milímetros. E aplicaram uma lei de 39 anos que a rede é 100 milímetros. Né? Então, se medir do primeiro nó ao segundo nó, dá 35, 35, 70. E na lei revogada por eles de 40 anos praticamente, ela é 100 milímetros. Então, ela mede o primeiro nó, o segundo nó, 50 milímetros, do primeiro, segundo e terceiro, dá 100 milímetros. É uma rede, na verdade, liberada para tainha e fora do padrão da rede de pescadinha. Então, na instrução normativa conjunta 3, ela é de 9 de fevereiro, a ministra do Estado do Meio Ambiente, Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, Presidência da República no uso de suas atribuições legais, tendo em vista disposto a Lei 10.683, de 28 de maio de 2003, no Decreto-Lei 0221, de 28 de fevereiro de 1967, e nas Leis 07679, de 23 de novembro de 1998, 8617 de 4 de janeiro de 1993, 9605 de 12 de fevereiro de 1998, que consulta do processo IBAMA, né, lá vai, de ação civil pública, 200271-01-001, da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Sul, gravo regimental em agravo instrumento de 200204-01056-3880, Rio Grande do Sul resolve. O artigo 1º, atividade de pesca estuário da Lagoa dos Patos, Estado do Rio Grande do Sul, fica condicionada aos critérios técnicos para dons de uso, procedimento administrativo estabelecido nesta instrução normativa. Parágrafo único, entende-se por a estuário da Lagoa dos Patos, área compreendida entre confrontações Arambaré, latitude 3050 sul, barra do Rio Grande do Sul, 32, 10 sul, artigo 2, da região astorina da Lagoa dos Patos, fica estabelecido por espécie. Seguintes períodos espécie, ó, nome, vulgar, científico e período. Por exemplo, a tainha que ela se enquadra na Maia 100, está na instrução normativa do 100 milímetro, é a de 39 anos. Então, fica aqui, ó, tainha, outubro, novembro, dezembro, março e abril e maio, corvina, ficou outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, bagre não se fala porque está na lista, na extensão VME, né, na lista da 445, e camarão, fevereiro, março, abril e maio. Aqui o artigo 3 diz proibir, o que é proibido nela? Artigo 3, proibir o estuário da Lagoa dos Patos o uso de seguintes, a pretexto, aparelhos de pesca, meios, produções. Rede de espera com emaia inferior a 100 milímetros, né? Rede de saquinho, aviãozinho com maia inferior a 24 milímetros, Artigo 3. Rede de arrasto de qualquer natureza, seja rede de porta, prancha, pauzinho e troia. Caracol, coca, qualquer outra denominação. Artigo 4. Embarcações pesqueiras com tamanho superior a 12 metros, comprimento e total. Quer dizer que o limite é 12 metros. Para pesca bagre, malha mínima de rede de espera final limitada em 140 milímetros, né? E no artigo 2 aqui, onde equivocaram que a rede do colega, esse que foi apreendido, ela teria que ter 100 milímetros. E aqui diz, nessa mesma portaria aqui, ó, na pesca de peixe e rede de ser utilizada, rede de espera com malha mínima de 40, né? Então, o que, que eu estou dizendo? 40, se ela medir 40 milímetros, ela mede do primeiro nó ao segundo nó 20. Né? Do primeiro nó, o segundo e o terceiro, ela dá 40 milímetros. E eles, na verdade, atuaram o cidadão, que a rede teria que ser 100 milímetros. Mas nessa mesma instrução normativa aqui, ela diz, né, 40 milímetros. E a rede do cidadão, esse que foi apreendido, ela mede 70 milímetros. Né? Então, para nós ver o tremendo tamanho desse cidadão fiscalizador, que é do IBAMA, né? Aqui diz, para efeito de fiscalizações de medida de malha de rede especificada neste artigo, deverão ser considerados entre nós posto com malha esticada, né? Então, por isso vem a medida da rede, né? Do primeiro nó, segundo nó e o terceiro nó. Então, quer dizer que o cidadão que atuou, o nosso colega Alexandre de Souza Rodrigues, que fez a notificação no dia 25, né? O cidadão esse do IBAMA, de Porto Alegre, que é o senhor, se eu não me engano, é o... Até tinha anotado o nome dele aqui, deixa eu ver, é o Romildes, não sei das contas aqui, que está equivocado, né? Pois se a rede de malha, pesca seletiva, se ela mede, na verdade, 35 milímetros, como nós tratemos, se medir nos três nós, ela vai dar 70 milímetros. E a rede do que ele atuou, o companheiro pescador, né, o senhor Alessandro ali, né, que a rede teria que ser de 100 milímetros para ser a rede liberada para a pesca seletiva, que ele pesca, é a pesca de pescadinha para a terra na área costeira, né? Que, na verdade, ela não é uma pesca de arrasto, ela é uma pesca de chamada lance de praia, né? Então, é uma pesca permitida. Então, o que que acontece? Nosso amigo Alexandre de Souza Rodrigues, ele vai ter que pegar, na verdade, um jurídico, fazer a defesa, né? Tentar tirar o lacre da sua rede, né? Em reverter essa multa de 13.700, né? E ausentar do fiel depositário, né, da sua embarcação de 40 mil e até mesmo do seu ônibus de acampamento na praia junto com seus pescadores. Também quero falar do Fórum da Lagoa, né, que estivemos ali na Varge, né, foi o dia 3, né, nós tratamos muito também ali, foi das licenças, né, dos nossos pescadores, né? Foi abordado ali no Fórum da Lagoa, na verdade, que a licença é concedida de 1º de junho a 31 de julho. Né? E o que acontece? Quando se renova um brasão de embarcação que está vencido, se ele não tiver com a licença utilizada, na verdade, esse brasão não vem. E hoje nós temos um brasão para 5 anos, né? E a licença é renovada anualmente. Então, temos colegas que, por exemplo, pediu a renovação do seu brasão, né? Esse brasão fica detido no Ministério da Pesca, enquanto não vem a licença do pescador, né? Que é a licença ambiental, esse brasão fica retido no Ministério da Pesca. Na verdade, o que pode acontecer? O pescador ser atuado. Isso é um problema que o Ministério da Pesca tem que se resolver o mais breve possível, junto com as colônias, com os fora da lagoa. De repente, eu renovei meu brasão, mas como a minha licença foi pedida, a renovação, 1º de junho e o último dia é 31 de julho, no outro mês, ela leva 60 dias. E se a licença não foi analisada pelo Fora da Lagoa, então tem esse procedimento todinho. Libera a pesca em 1º de outubro e o brasão não vem. Esse pescador poderá ser atuado. Então, tem coisas que têm que ser resolvidas. Tempo estourado já, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, né, que nos escutam nesse momento. Amanhã estamos aqui de volta.
Já que todos os vereadores já usaram da palavra, então vamos dar por encerrada a sessão ordinária dia 11 de novembro e amanhã voltaremos de novo no horário regimental. Fiquem todos com Deus. Boa noite.